Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias do podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário. Aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Sempre lembrando aos nossos ouvintes que para entrar em contato conosco é muito fácil. O nosso e-mail, os nossos perfis nas redes sociais, sempre com o nome Segurança Legal, e o nosso e-mail é o podcast@segurançalegal.com. O nosso projeto é mantido pelos ouvintes. Se você gosta do Segurança Legal, já foi ajudado por nossos programas, pense em ajudar financeiramente o nosso projeto. Acesse apoia.se/segurançalegal, escolha uma das modalidades de apoio e venha juntar-se ao nosso grupo de apoiadores que nós temos lá no Telegram, onde o Vinícius, o Guilherme e também eu conversamos e comentamos os fatos da área, entre outros benefícios aos apoiadores do programa. E nesta edição, as comunicações do presidente Jair Bolsonaro. Netshoes condenada pelo Ministério Público. Trojan bancário móvel afeta bancos brasileiros. Problemas em gerenciadores de senhas, entre outras notícias. E vamos a elas. Bolsonaro fala com equipe pelo WhatsApp, mesmo tendo telefone criptografado. Os chefes de Estado brasileiros recebem da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, um TCS, um Terminal de Comunicação Seguro. Trata-se de um celular criptografado, pensado justamente para comunicações de decisão do governo e assim evitar eventuais vazamentos e invasões. Esse aparelho permite a comunicação criptografada apenas com dispositivos similares e por isso não é possível instalar nele aplicativos como WhatsApp, Twitter, que são aí os dois aplicativos bastante utilizados pelo presidente Jair Bolsonaro. De acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, Bolsonaro trata de assuntos diversos usando um celular convencional, onde ele troca mensagens pelo WhatsApp para agendar encontros, como fez, por exemplo, com o governador de São Paulo, e também ele faz anúncios pelo Twitter. Não é praxe que o presidente use mais os smartphones convencionais do que o TCS. Temer, por exemplo, preferia contatos telefônicos por voz e investia na privacidade. Ele chegou a instalar um misturador de voz no seu gabinete, um aparelho aí que embaralha os sons e dificulta a clareza de eventuais gravações. Talvez ele tenha adotado isso depois daquele episódio com o Joesley. Por outro lado, ele teve um áudio vazado de WhatsApp em 2016 que gerou aí uma crise no governo, como os nossos ouvintes vão se lembrar. Na gravação ele falava do impeachment da Dilma como se ele já tivesse sido aprovado. Já a esposa do ex-presidente, a Marcela Temer, chegou a ser chantageada depois que um invasor conseguiu se passar por ela no WhatsApp, em um caso que lembra aí os esquemas de SIM swap que nós já comentamos aqui, embora o acusado negue que tenha clonado a linha da então primeira-dama. Na época o criminoso alegou ter tido acesso às fotos pessoais da Marcela ao descobrir a senha do iCloud dela em uma base de dados comprada lá na Santa Efigênia. Enquanto isso, o WhatsApp continua aí sendo uma ferramenta importantíssima para o presidente Jair Bolsonaro e, claro, Zuckerberg agradece por ter mais um usuário poderoso em suas mãos. IDEC notifica operadoras de telefonia por trocas de dados dos consumidores. Após reportagem do Tecmundo, que denunciou um esquema em que as operadoras de telecomunicações estão supostamente trocando dados pessoais de consumidores, o IDEC, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, encaminhou notificação para as empresas Vivo, Net e Oi. De acordo com o Felipe Paião, que foi o repórter que escreveu a notícia e que apurou o caso, no início de fevereiro o site recebeu denúncia de um consumidor que relatou que ele começou a receber ligações de atendentes da Oi e da Net que ofereciam planos de banda larga após ele tentar adquirir, sem sucesso, um plano da Vivo. Os contatos dos consumidores seriam compartilhados entre as operadoras através de uma base de dados aberta e compartilhada pela Vivo. Essa troca explicaria, em parte, o aumento exponencial da quantidade de ligações de telemarketing ao longo do último ano no Brasil. De fato, o Brasil é o país que mais sofre com o spam telefônico após o aumento de 81% no total de ligações feitas em comparação com o ano de 2017. O grande transtorno causado ao consumidor por esse possível compartilhamento de dados entre essas empresas é a troca de informações pessoais como nome completo, endereço, CPF e até mesmo uma estimativa de renda mensal baseada na escolha do plano. Caso confirmada, essa conduta fere o direito à privacidade dos clientes, segundo consta na Lei Geral de Telecomunicações e no Regulamento Geral de Direitos do Usuário de Serviços de Telecomunicações e também no Código de Defesa do Consumidor. Esse tipo de prática está na contramão da Lei Geral de Proteção de Dados, que foi aprovada ano passado, mas os nossos ouvintes sabem que essa lei vai entrar em vigor só em 2020. E olha, até lá vamos ver muitas coisas erradas. Site usa inteligência artificial para gerar fotos realistas com rostos de pessoas fictícias. A NVIDIA apresentou o projeto para criar fotos realistas de pessoas fictícias usando inteligência artificial, mais especificamente redes geradoras adversárias, também conhecidas como GANs, e a técnica de transferência de estilo de imagens. Pegando emprestado o estilo de outra foto, o gerador baseado em estilo usa as redes GAN treinadas e assim ele consegue manipular e misturar automaticamente diferentes características de imagens. Essa notícia circulou em dezembro do ano passado, mas agora recentemente voltou à imprensa com alguns sites aí que descobriram, né? Um novo site que oferecia essas fotos, o thispersondoesnotexist.com. Ao acessar esse site, a única coisa que você verá lá vai ser uma dessas fotos geradas pela inteligência artificial. E olha, o resultado dessas combinações, desses algoritmos de inteligência artificial, olha, nada menos do que perturbador. Porque quando você vê a foto, realmente parece uma foto de uma pessoa real. Especialmente se pensarmos que nenhum dos rostos pertence a nenhuma pessoa real e sim foram gerados por essa inteligência artificial. Para os nossos ouvintes que querem ver essa inteligência artificial em ação, eu vou deixar lá em nosso site um vídeo que explica a técnica utilizada, é um vídeo bem técnico, onde ele mostra todos os detalhes, todos os algoritmos que foram usados. E também nesse vídeo tem lá um link para o paper acadêmico com todos os detalhes. Agora eu pergunto para o nosso ouvinte, como ficarão nessa os mecanismos de reconhecimento e biometria facial? Será que algum deles pode ser burlado usando essas caras que não existem? Netshoes paga R$500 mil em danos morais após vazamento de dados. A Netshoes fechou um acordo extrajudicial com o Ministério Público do Distrito Federal para evitar uma ação coletiva. A empresa vai pagar R$500 mil como indenização pelos danos morais causados por vazamentos de dados. Além disso, a empresa terá que reforçar a segurança da loja online. Para relembrar os nossos ouvintes, no final de 2017 e início de 2018, foram vazadas duas listas de credenciais da Netshoes com informações sobre quase 2 milhões de clientes. Entre os dados expostos estavam nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e produtos comprados. Senhas e números de cartões de crédito não foram comprometidos. Segundo o Ministério Público Federal, este foi um dos maiores incidentes de segurança registrados no Brasil. Inicialmente, a empresa entrou em contato com alguns clientes, mas através de um e-mail genérico sobre segurança. Após a pressão do Ministério Público, a empresa resolveu ligar para os quase 2 milhões de clientes que foram afetados. Isso não foi o bastante para evitar a ameaça de uma ação civil pública. No entanto, a Netshoes colaborou em diversos aspectos durante a investigação do caso, inclusive fornecendo dados pessoais comprometidos às quais o Ministério Público não teve acesso. Por isso, as duas partes chegaram a um acordo na forma de um termo de ajustamento de conduta. A Netshoes vai pagar R$500 mil a título de indenização pelos danos morais coletivos de caráter nacional. Esse valor será quitado em 5 parcelas mensais de R$100 mil a serem depositadas no Fundo de Defesa de Direitos Difusos. Além disso, a empresa deverá implementar medidas adicionais ao seu programa de proteção de dados, incluindo aí atualizar as suas políticas de segurança cibernética e se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, que começa a valer só em 2020. Ela também deverá realizar campanhas de conscientização para ensinar aos clientes como proteger os seus dados pessoais. Certificados empresariais estão servindo para a distribuição de aplicativos piratas para celulares da Apple. A polêmica causada há pouco tempo com aplicativos do Facebook e do Google, que permitiam instalar aplicativos em iPhones de adolescentes sem passar pela Apple Store, acabou fazendo emergir algo que rola já há alguns anos. O uso de certificados empresariais para instalação de aplicativos piratas e não autorizados pela Apple. E há quem esteja fazendo muito dinheiro com essa forma aí de ludibriar os sistemas. Desde o início, a única maneira oficial de instalar aplicativos no iPhone e no iPad, é claro, é aí através da Apple Store. Isso porque cada aplicativo deve ser associado a um ID do usuário, tanto que se outra pessoa instalar um aplicativo para você no seu iPhone, usando a conta dela, você não vai conseguir atualizá-lo sem a senha da mesma conta. Isso é um problema em ambientes corporativos, em que as empresas oferecem aplicativos próprios para funcionários trabalharem. E se tivessem que disponibilizar esses aplicativos na loja, todo mundo teria acesso, coisa que nem sempre é algo desejável. Foi por isso que a Apple precisou disponibilizar uma maneira alternativa de instalar aplicativos usando certificados digitais. Certificados de desenvolvedor são capazes de validar um aplicativo para ser usado em dispositivos que não tenham necessariamente o mesmo ID registrado na Apple Store. Com isso, as equipes de TI conseguem aí instalar um aplicativo próprio em centenas de dispositivos. O problema é que esse tipo de solução começou a ser usada para outras finalidades, especialmente para burlar o rígido controle da Apple. Vejam, por exemplo, um emulador de jogos retrô, que há alguns anos ele utiliza esse artifício aí para se instalar em iPhones. Basta visitar a página, tocar no link, autorizar e pronto, está instalado. Com o tempo, claro, inúmeros casos de abuso começaram a aparecer usando essa técnica. Há, inclusive, diversos aplicativos craqueados, como uma versão do Spotify, que libera a versão premium de graça. Ou mesmo do Pokémon Go, que permite simular o GPS para movimentar o seu personagem sem precisar sair de casa. E tudo isso é instalado com a ajuda desses certificados, sem o conhecimento da Apple. E claro, a indústria da pornografia não ficou de fora. Aplicativos de apostas e de conteúdo adulto também estão usando a mesma técnica aí. Sabemos que a Apple proíbe esse tipo de aplicativo na loja. Segundo o site TechCrunch, esses certificados são relativamente fáceis e baratos de se obter, um custo de $300. Considerando que os sites que vendem esses aplicativos piratas cobram aí uma anuidade de $13 e que, claro, há muita gente interessada nisso, esses donos desses sites aí podem lucrar muito, muito dinheiro usando essa técnica. Portanto, você que tem iPhone, lembre-se que há esse problema na plataforma e isso pode ser usado para instalar aplicativos piratas, mas também aplicativos maliciosos. E vamos agora a um bloco de rapidinhas com notícias aqui rápidas. Se você quiser ler essas notícias em detalhes, você já sabe, os links estão lá no nosso site. Primeira notícia: criminosos tentaram roubar $13 milhões do Banco de Malta. Ataque cibernético, que provavelmente foi realizado pelo grupo Lazarus, também afetou o banco mexicano CI. Ambos os bancos ficaram fora do ar por algumas horas. Segunda notícia: governo irá adotar CPF como documento único em serviços públicos. Decreto vai oficializar o CPF em órgãos do governo. Será que o projeto do RIC, que é aquele registro de identidade civil, será engavetado? Terceira notícia: Google lança extensão que avisa se a senha escolhida já foi vazada. Olha, resta a dúvida. Será que essa extensão é segura? Quarta e última notícia. Google pagou 12 milhões de reais em recompensas de falhas de segurança no ano de 2018. Olha, haja tanta grana para pagar esses programas de bug bounty. Comitê Parlamentar Britânico taxa Facebook de gangster e critica práticas da rede social. E olha, os problemas de Mark Zuckerberg não terminam. O Comitê Parlamentar Britânico concluiu a sua investigação de 18 meses sobre práticas de redes sociais e publicou seu relatório nessa última semana. O Facebook recebeu uma atenção especial no documento, com legisladores acusando a empresa de intencionalmente violar a lei e alegando que o CEO da companhia falhou em sua liderança na rede social. O Comitê de Digital, Cultura, Mídia e Esportes do Parlamento Britânico foi citado a lançar uma investigação sobre as redes sociais em 2017, após as revelações sobre manipulações eleitorais por parte da Rússia e mais tarde por causa do escândalo da Cambridge Analytica. O relatório longo de 108 páginas resultante critica o Facebook em várias questões, incluindo a violação do seu próprio acordo de privacidade com os usuários e a participação em práticas anticoncorrenciais. Empresas como o Facebook não devem ter permissão para se comportar como gangsters digitais no mundo online, se considerando acima e além da lei, escreveu o comitê no seu relatório. Segurança eleitoral, assédio online e violações de privacidade foram algumas das principais preocupações do comitê, que recomendou ação por parte de uma ampla gama de reguladores do Reino Unido para controlar os poderes do Facebook. Olha, os problemas da rede social de Mark Zuckerberg com os políticos não vão acabar tão cedo. Malware afeta aplicativos de bancos brasileiros. O novo tipo de malware tem afetado aplicativos dos grandes bancos brasileiros. A Diebold Nixdorf, que é uma fornecedora de tecnologias na área de segurança, detectou o primeiro ataque de malware via RAT para dispositivos móveis no Brasil. Segundo a empresa, o malware realiza fraudes financeiras e se utiliza de uma técnica em que o atacante navega e realiza as transações diretamente no dispositivo do usuário, usando inclusive o aplicativo legítimo do banco. E isso afeta apenas a plataforma Android, e esse ataque ocorre aí sem qualquer necessidade de interação física com o aparelho. A empresa informou que o malware já foi identificado afetando os aplicativos do banco, e até a data da publicação da notícia, ele já havia sido instalado, esse malware, mais de 20 mil vezes. A empresa explica que nesse tipo de ataque, o fraudador tem como principal objetivo se passar pelo cliente e realizando as transações eletrônicas da instituição financeira, enquanto o usuário não está lá prestando atenção ao que acontece no seu smartphone. Todo o processo de navegação, autenticação e inserção das transações acontece sem qualquer interação física do aparelho, de forma remota e controlada pelo atacante, ou seja, um RAT, é uma ferramenta de controle remoto. Ainda assim, o malware possibilita uma visualização e controle total do dispositivo da vítima por meio das permissões de acessibilidade concedida aí pelo usuário no momento da instalação. E uma vez concedida essa permissão, o malware pode aí, fazer muitas coisas, inclusive gravar a tela do usuário. E aí você, ouvinte, talvez se pergunta, onde estaria esse malware hospedado? E a resposta, olha, na Google Play. Alvo de golpe no Instagram, garoto de 13 anos recebe 20 mil reais em conta bancária. Imagina você que tem um filho adolescente, um dia ele acorda e encontra 20 mil reais na conta bancária dele. Pois bem, esse golpe virtual que se utiliza aí das redes sociais para se disseminar afetou um garoto de 13 anos morador do condado de Sussex, na Inglaterra. Ele foi vítima de um golpe financeiro por meio do Instagram. Criminosos entraram em contato com o adolescente através do Instagram e pediram para que ele informasse aí seus dados bancários, que ele compartilhasse seus dados pessoais com a promessa de que ele ganharia dinheiro com isso. Uma vez que esses dados foram compartilhados, a conta do garoto passou a receber diversos depósitos e a ser alvo de retiradas, segundo noticiou o jornal britânico The Mirror. Após alguns dias, o jovem percebeu as estranhas movimentações e comunicou seus pais. A polícia foi acionada e a equipe de investigação observou uma movimentação de 4.300 libras, o que equivale aí a 20 mil reais. Por lei, a lavagem de dinheiro no Reino Unido pode render uma pena de até 14 anos. No entanto, os investigadores do caso decidiram inocentar o garoto e a polícia está alertando sobre esse perigo de você informar os seus dados. Olha, esses seus dados podem ser usados em casos de lavagem de dinheiro. Falhas em gerenciadores de senhas permitem capturar senhas na memória. Olha, os programas gerenciadores de senhas, que são extremamente úteis nos dias de hoje e extremamente necessários, porque nós vivemos num ambiente de muitos vazamentos de dados, então você é forçado a ter uma senha única para cada lugar onde você faz o cadastro. E claro, ninguém tem memória para ficar lembrando dessas senhas, então o uso desses gerenciadores de senhas é algo extremamente necessário hoje. Pois bem, olha, uma pesquisa feita pela Independent Security Evaluators identificou que os programas gerenciadores de senhas podem ser comprometidos, ou seja, um malware pode roubar a senha mestra, inclusive as outras senhas armazenadas nesses programas, fazendo uma checagem diretamente na memória. Nesse teste, foram envolvidos o programa 1Password, o Dashlane, o KeePass e o LastPass, todos nas suas versões para Windows, que são usados aí coletivamente por 60 milhões de usuários e 93 mil empresas em todo o mundo. Pois bem, os pesquisadores fizeram engenharia reversa desses programas, dos seus pacotes de instalação, e fizeram os testes desses programas nos mais diferentes estados, como executado, não executado, bloqueado, desbloqueado, e descobriram que esses programas, ao jogar as senhas na memória, que o malware ativo nesses sistemas poderia recolher ou poderia encontrar essas senhas e assim comprometer a segurança desses programas. Sabemos que esse é um problema que já ocorre na plataforma Windows com outros programas. Por exemplo, softwares de venda, softwares de POS, tem aí os números de cartões de crédito clonados através da técnica de memory scraping, e basicamente aqui é o mesmo problema. Os programas, claro, vieram a público dizendo que não diminuíram o problema, dizendo que isso não seria um grande problema, porque para que a senha fosse comprometida, o sistema teria que primeiramente ser infectado por um malware. Mas olha, já vários ouvintes nossos perguntaram o que fazer ou qual software de gerenciamento de senha utilizar, qual deles é o mais seguro. Portanto, eu recomendo você a checar aí os testes realizados com estes programas. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você hoje. Eu agradeço imensamente a sua audiência. Voltamos a nos falar na próxima edição.